11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Gente, tá difícil encarar essa segunda-feira, primeiro dia de batente da semana?
Mas pense em quem torce pro Fortaleza. O colega de firma que torce pro Ceará deve estar ansioso para encontrar com ele só para cornetar essa pecada de 5-0 que o Fortaleza tomou em casa do Botafogo.
Por outro lado, o Gesiel Carvalho está todo faceiro na firma hoje, deslumbrado com a primeira vitória do Sport Recife no Brasileirão. Mas quem vai comentar tudo isso pra gente é o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Raquel. Bom vitória dia. De mão cheia do Botafogo no sábado, né?
É verdade.
Uma vitória muito, muito bacana. Em que pese a expulsão muito rápida do jogador do Fortaleza, foi expulso com 5 minutos, mas o Botafogo soube fazer valer a vantagem que apareceu para ele e conseguiu uma grande vitória no Castelão. Agora, eu queria protestar sobre a ausência de Gisiel. Cadê ele?
Sim, é verdade. Ele não tá tendo nem voz praticamente aqui para.
Não. Impressionante,
tá,
né?
Muito emocionado.
Lépido e fagueiro, deve estar em algum
lugar. Mas ele está na redação aqui, já falamos com ele, já deu os parabéns para ele, ele está tudo feliz aqui na redação. Na verdade, o Gesiel confessou que dormiu quando o primeiro para o segundo tempo, no intervalo. Estava 0-0, ele falou, não vai dar. Aí quando acordou, já vou dar uma olhada aqui para ver qual foi a derrota do Sport, mais uma. Ué, vitória, 1-0. Ué?
Olha aí.
Foi aquela surpresa.
É, você vê que nem ele tava acreditando.
Cabeças devem rolar, né, na arena do Grêmio ali, porque foi uma derrota doída.
É verdade.
Pros gaúchos, né? Mas vamos lá.
Nunca é uma boa perder em casa, ainda mais pro lanterna absoluta do Campeonato Brasileiro.
Pois sim. É, e a gente tá falando do Gesiel e tal, e ele tá aqui no Zap, viu?
Ele tá no Zap.
Ele não pode perder essa oportunidade.
Gesiel, né? Está no mundo virtual.
Tá no mundo virtual aqui com a gente, tá mandando aqui.
Diga.
Bom dia pra você que ganhou a primeira de uma série. O campeonato começou agora, viu? É hora da virada. O Leão voltou. Olha a empolgação do menino.
E faz uma vitória, hein? Puxa vida. É, tá bom.
Oh, meu Deus.
Daqui a pouco a gente vai comentar aqui a rodada do Campeonato Brasileiro. Foi uma rodada bem animada aí no final de semana. Vamos falar da tabela de classificação, vamos falar do Vasco aqui, da Raquel Teixeira. Será que ele saiu da zona de rebaixamento? Não sei, hein? Vamos ver, daqui a pouquinho.
Eu acho que não, mas vamos
ver. Isso é spoiler do Pedro Pincer. Muito bom. Vamos falar agora das atividades da Comissão de Esporte do Senado. Olha que interessante, a Comissão de Esporte do Senado tem respondido em suas reuniões perguntas que cidadãos fazem aos senadores por meio do portal E-Cidadania.
Em uma reunião recente, essa tarefa coube ao senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
O Angel, de Pernambuco, quais vetos da lei do esporte impactam diretamente a governança e a transparência do esporte? Na verdade, a gente avançou muito nesse tema, né? Obrigatoriedade de prestação de conta, tem alguns vetos, inclusive com recomendação nossa própria, para serem mantidos quanto a prestação de conta simplificada de pequenas entidades, que é uma demanda delas, mas que a gente entende que não estamos maduros ainda para isso, porque há muito desvio e a transparência tem que ser um mantra em qualquer setor do nosso país. André do Paraná, quais apoios ou patrocínios estão disponíveis para atletas sem recursos que desejam competir em eventos internacionais? Justamente o que a gente busca ao resgatar a lei de incentivo ao esporte, foi aprovada na Câmara, e a gente espera que hoje ainda venha a pauta do Senado para que a gente possa aprovar e ter uma lei de incentivo ao esporte que nunca houve, de forma definitiva, perene, e assim as empresas possam investir nesses atletas. Além disso, vale lembrar, o Bolsa Atleta é uma política pública exitosa e que tem dado resultado nas Olimpíadas e Jogos ao redor do mundo que o Brasil participa.
Tá, e esse é o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que numa reunião recente da Comissão de Esporte respondeu perguntas de cidadãos sobre assuntos esportivos, né, atividades do esporte em discussão no Senado, no Congresso, e usaram esses cidadãos o portal E-Cidadania. Muito legal, né, Pedro Pincer, essa iniciativa para aproximar mais o ouvinte.
Exatamente, isso é maravilhoso. Essa audiência aí era sobre a lei dos vetos, a lei geral do esporte, né? Então sempre as comissões abrem esse espaço, não podia ser diferente na comissão de esporte, né? Então essa iniciativa, como você falou aí, do E-Cidadania, para além da comissão do esporte, ela é, acho que é fulcral dentro do Senado. É fundamental que você consiga trazer a comunidade, as pessoas para perto dessas atividades legislativas, né, Adriano? Então eu acho até importante que a gente consiga divulgar isso aqui e mostrar isso nessa matéria que você mostrou aí, para você ver que qualquer um pode estar perto disso e buscar essa informação e fazer a pergunta que tiver à vontade sobre o assunto que for, na comissão que for, nesse caso na comissão de esporte, né?
Maravilha, tá aí, então, serviço interessante. Então, senado.leg.br/e-cidadania, esse é o endereço do portal E-Cidadania, não apenas para você fazer perguntas aos senadores, você pode apresentar sugestões legislativas, isso, né? Propostas aí, pode interagir de outras formas, tem atividades para escolas, é muito interessante o portal E-Cidadania, então fica aí a dica.
E a título de informação, a próxima audiência pública na Comissão de Esporte é um primeiro painel sobre um seminário de formação de jovens atletas no Brasil, na quarta-feira de manhã. Então está prevista a presença de representantes do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Paralímpico Brasileiro, da CBF. Então quem tiver interesse já pode ficar de olho aí na quarta-feira de manhã.
Maravilha, então tá aí. Bom, agora vamos falar aqui da rodada do Campeonato Brasileiro do final de semana. Nós já falamos aqui da vitória no Botafogo, em Fortaleza, no Castelão, contra o Fortaleza, 5-0 no sábado, né? Uma goleada aí. E temos aqui alguns outros resultados bem interessantes. Vamos começar aqui com o Vasco da Raquel Teixeira. Tá bom. O Vasco empatou em casa com o Atlético Mineiro ontem, né, Raquel? E não saiu da zona de rebaixamento.
Calma, tudo pode acontecer. Até o Sport está ganhando, o Vasco vai sair dessa, tenho certeza.
Olha só, muito bem. Algum comentário sobre esse jogo aí do Vasco?
A se destacar o gol mais rápido do Campeonato Nacional. Sim. 38 segundos, o jogo começou, gol do Gabriel Menino, né? E né, essa estatística aí. E o Vasco logo depois conseguiu buscar o empate num pênalti que o Coutinho sofreu. Isso. e o Verrete bateu com o nervosismo de sempre, para não dizer o contrário, conseguiu fazer o gol e empatou o jogo. Mas depois o Vasco não foi competente o suficiente para buscar a virada, em que a certa altura parecia que ia acontecer. Isso tem acontecido com o Vasco no Campeonato Brasileiro em geral. Você parece que o Vasco vai buscar ali o resultado, a vitória, e isso não acontece. Então são muitos empates, não consegue ganhar 3 pontos assim com frequência, o que acaba refletindo na tabela de classificação, que o Vasco aparece aí na zona de rebaixamento, né?
É verdade, o Vasco está aqui em 17º, abre a zona de rebaixamento, fazem companhia ao Vasco Fortaleza, Juventude e Sport Recife.
Isso.
Alguns outros resultados aqui interessantes, eu achei também, vamos aqui, tem vários resultados interessantes aqui, por exemplo, o Flamengo ganhou do Mirassol em casa, né, 2-1, e aí se desgarrou do Cruzeiro, né, porque o Cruzeiro tropeçou em casa contra o Santos, segunda vitória do Santos.
Segundo tropeço seguido do Cruzeiro em casa, né?
É verdade.
Ele perdeu pro Ceará e agora acabou perdendo pro Santos, o que acabou distanciando o Cruzeiro do Flamengo, que ganhou mais uma no Maracanã.
Ó, e eu achei também interessante aqui, o Bragantino, gente, que já flertou com a liderança do Campeonato Brasileiro, é a quinta derrota seguida, e agora mais uma derrota em casa, 3-1 pro Internacional. O que aconteceu com o Bragantino, hein, Raquel? Olha só.
Na verdade, sétima derrota seguida, tá? Porque foram 2 jogos na Copa do Brasil.
É verdade. 5 no Campeonato Brasileiro e 2 na Copa do Brasil.
2 na Copa do Brasil, isso.
O time desandou, porque o time tava ali, né, num como é o futebol, né,
crescendo,
Raquel?
Crescendo, né, chegando perto ali da liderança, e de repente deu ruim.
Virou saco de pancada aqui, tá bom.
Eu só queria destacar o que foi para mim, talvez um dos melhores jogos do campeonato até agora, que foi o Fluminense baiano.
É, eu não ia falar isso, eu não ia puxar esse assunto, eu ia deixar o meu amigo para puxar o assunto. É verdade, foi um jogaço.
Foi um jogaço. Grande jogo de futebol, Bahia e Fluminense.
3-3.
Cheio de alternativas, 3-3. O Cano voltando a fazer gol, inclusive um deles, um golaço, um voleio muito bem executado. Quer dizer, a certa altura parecia que o Bahia conseguiria a vitória quando fez o 3-2, o Fluminense foi buscar o resultado. Então foi um grande jogo, Bahia 3, Fluminense 3 na Fonte Nova.
Muito bem, tá aí, então, jogão mesmo na Fonte Nova, uma rodada muito interessante, bons jogos, e tem o jogo da rodada, né, Raquel, que foi a vitória do Sport Recife, que continua, a primeira vitória do Sport Recife no Brasilão, continua repercutindo entre os ouvintes.
Continua, os ouvintes aqui estão super felizes, assim como o Gesiel Carvalho, e surpresos também, e o Afonso Abreu, lá de Teresina, mandou um áudio aqui pra gente.
Vamos ouvir.
Mandando
vamos
um recadinho
ouvir.
Aqui pro Gesiel, vamos ouvir o Afonso.
Vamos ouvir.
Bom dia a todas e todos dessa rádio maravilhosa, excepcional. E o meu bom dia especial de hoje vai para o Jaziel, por conta do time dele, o Sport Recife, ter finalmente ganho uma partida no Brasileirão. Valeu, Jaziel, tamo junto, parceiro.
Aí, tá vendo? O pessoal comemorando aí junto com o Jaziel.
Muito bom, tá aí. Parabéns.
Obrigada,
aí. Olha aí, o Gesiel é quase um título, né? Aí a primeira vitória do esporte no campeonato. Ok, então, essa foi a rodada do Brasileirão, tem um Flamengo líder, né?
Uhum.
E vamos, que temos aí um turno praticamente pela frente no Campeonato Brasileiro.
Você sabe que o futebol pernambucano está em festa esse final de semana, né? Porque tanto nas divisões inferiores, tanto o Santa Cruz também ganhou, classificou-se na Série D, e o Náutico também, então tá todo mundo feliz da vida.
Então, todo mundo, na verdade, hoje na firma aí no Recife, vai ser ali uma festa, né?
Vai ser confraternização, vai. Pronto,
todo mundo.
Segunda-feira tranquila.
Tranquila, né? Ninguém vai estar lá se escondendo dos colegas, não. Tá tudo tranquilo. Bom, gente, vamos falar agora aqui, em homenagem aqui ao Gesiel, que ele falou pra mim que lamentou não estar aqui para comentar o Brasileirão Feminino de futebol. E temos aqui hoje o Brasileirão Feminino, que abriu o final de semana, teve a abertura das quartas de final, né? No feminino, no Brasileirão, não é turno e retorno com pontos corridos. Tem a parte inicial e tem o mata-mata, que é o que começou agora, né? Então tivemos aqui os resultados: Bragantino 0, Cruzeiro 0, Flamengo 3, Palmeiras 2. Bahia 1, Corinthians 2, jogo difícil. As Brabas não surfaram, não. Foi jogo difícil. No finalzinho. E Ferroviário e São Paulo 0-0. Comenta aí pra nós, Pedro Pinça, como é que foi aí a abertura das quartas de final do Brasileirão Feminino.
O jogo que eu assisti, assim, mais ou menos, foi o Palmeiras e Flamengo, né? Que o Flamengo fez 2-0, o Palmeiras buscou um empate, mas acabou o Flamengo fazendo gol no final e abriu aí esses 3-2, e foi uma boa vitória do Flamengo, né? Que tem uma jogadora que fez um gol de falta muito bonito, chamada Jucinara, né? Embora eu acho até que o Palmeiras era favorito no confronto, mas o Flamengo conseguiu essa vitória aí de 3-2, mas tá tudo em aberto pro jogo de volta, né? Acho que são dois jogos, né?
Dois jogos, o próximo jogo é do Flamengo e Palmeiras, domingo na Arena Barueri. Então,
isso, mas eu acho até que o Palmeiras é favorito para passar no confronto, mas o Flamengo acabou fazendo 3-2 no jogo de ida.
Eu tô gostando porque cada vez mais vai ficando um campeonato equilibrado. Apesar de terem alguns favoritos ainda, né? Por exemplo, Corinthians, né, e tal, mas Ferroviário e tal, mas é um campeonato que está aumentando o equilíbrio. Isso é bom, porque quanto mais competitividade, mais interessante fica o campeonato.
Com certeza. Antes eram dois ou três ali que a gente sabia que se destacariam, e hoje em dia está uma coisa mais parelha, realmente.
É verdade. Então vamos aí acompanhar o Brasileirão Feminino, que está aí nas quartas de final. Vamos aqui continuar a nossa pauta do 11 minutos desta segunda-feira, 11 de agosto, dia do garçom.
É o dia do garçom.
Tivemos hoje no Dedo de Prosa uma homenagem ao garçom, inclusive com a música Garçom.
Um abraço para Reginaldo Rossi, exatamente.
É isso aí. Olha, vamos falar aqui de tênis. O João Fonseca, legal, tá na terceira rodada do Master 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, maravilha. Só que foi aquela vitória, sim, né? Que estava perdendo o jogo e o Alejandro Fokina, né?
Fokina.
Davidovic Fokina. É, abandonou o jogo quando estava ganhando o jogo. Então, conta aí para nós, Pedro Pinso, o significado disso.
É, o Fokina vinha de um vice-campeonato em Washington, né? Onde ele tinha perdido vários match points, podia ter ganho o campeonato, e depois que de Washington, fisicamente, ele começou a dar uma caída. E foi o que aconteceu aí nesse jogo contra o João, que na verdade foi uma partida muito equilibrada. O João tinha perdido o primeiro set, como você falou, e vinha perdendo no segundo, mas acabou que fisicamente o espanhol sucumbiu e o João acabou classificando-se, né? É uma vitória que, tudo bem que não foi em circunstâncias normais, mas o espanhol é 18º do mundo, é o melhor ranking que ele já alcançou, e acabou sendo uma vitória importante pro João, apesar da forma que foi, né? E vamos ver qual vai ser o próximo adversário dele. Era um francês e um outro que eu não lembro agora.
O próximo adversário é um francês que vem do Qualify.
É, né? Então tem toda a possibilidade de passar aí para mais uma fase de um torneio que é muito importante, porque esse Cincinnati é preparatório para o Aberto dos Estados Unidos, que logo começa, né?
É verdade. E Raquel, o que tem me chamado a atenção, porque o jogo, o torneio de Cincinnati, também em Toronto, né? Em Montreal, né? Pro feminino, masculino, na semana passada. No verão da América do Norte, os jogos da tarde têm sido disputados num calor brutal. Um calor brutal, desumano.
Desumano. Os atletas sofrem muito, né? Porque realmente é um sol, é um calor que nem aqui a gente passa por isso, né? Lá realmente eles estão penando bastante.
E eu acho que é uma coisa diante aí do aquecimento global, uma coisa até para os anos seguintes, acabar aí com as sessões do meio da tarde, né? No começo da tarde. E aí a organização vai ter que se virar por conta de organização, porque prejudica o espetáculo, né?
Com certeza.
O Davidovic Fokina foi exemplo disso. Ele já não estava bem fisicamente, o calor destruiu ele.
Desgasta muito, né?
Então, realmente, é algo que a se pensar, ter agora só sessões ali do meio pro final da tarde, noturnas, porque não tem condições.
Você vê o calor que foi no Mundial de Clubes, por exemplo, né? Sim. Que também foi nos Estados Unidos, então é uma coisa que é recorrente.
E ano que vem tem jogos marcados na Copa do Mundo, exatamente no horário do meio-dia, lá na Califórnia, por conta do fuso horário e tal, realmente é algo a se pensar. Muito bem.
Isso aí.
Vamos agora aqui, Raquel, falar do Pan-Americano Júnior em Assunção, tá bombando, né?
Tá bombando, não dá pra gente pelo menos não falar um pouquinho disso, né, Adriano? Olha, o Brasil já conquistou 11 ouros, 5 pratas e 5 bronzes, tá liderando o quadro. E olha, gente, só foi um dia de competição. Muito legal de assistir, assim, de acompanhar os jovens ali, né? Que estão lutando aí para começar, né? Para ter aquele impulso aí na carreira de atleta, né? Muito legal, muito. Você está acompanhando, Pedro?
Não, eu tô sabendo da competição, mas eu não tenho assistido com detidamente, não. Mas eu imaginava que ia ser esse banho aí no quadro de medalhas, porque realmente, se no âmbito sul-americano o Brasil já tem esse domínio no esporte adulto, no esporte que não dito amador, imagina no naipe, né, de juvenis e jovens. Realmente esse resultado é o esperado mesmo. Tomara que cresça ainda mais, que você falou aí que foi o primeiro dia de competição.
Primeiro dia, pois é.
Então a tendência é ser realmente um banho de medalhas aí, e que assim seja.
O badminton, ciclismo, esgrima, handball, hóquei na grama, judô, natação. Olha, gente, muita medalha, remo, skate, tiro esportivo, tiro com arco, vôlei, muita medalha aí pro Brasil para começar com 11 ouros, né? Chave de 11 ouros essa competição. Muito legal.
Maravilha,
legal.
Tá bom. Mais algum destaque, Pedro Pinci, no final agora? Não. Do 11?
Não, era isso mesmo, Adriano. Só agradecer mesmo e vamos ver o que acontece aí na semana esportiva, né? Tem Libertadores, tem a volta do mata-mata da Libertadores, talvez seja esse um destaque bom de se fazer.
Sorteio da Copa do Brasil.
Sorteio da Copa do Brasil na terça-feira, meio-dia.
Exato.
E o mata-mata da Libertadores com Flamengo e Inter, com Botafogo e LDU, né? Com os outros times aí também, disputando o mata-mata da Taça Libertadores da América.
Maravilha. Pedro Pinça, obrigado aí pela participação, boa semana.
Eu que agradeço a você, Adriano. Obrigado, boa semana para você também. Raquel, um abraço. Opa. E uma saudação especial para todo mundo que nos acompanha. E até sexta-feira, boa semana para todo mundo. Valeu.